Carlos, muito obrigado por este bocadinho e pela sua disponibilidade. E queria começar por apresentar o local onde estamos, portanto, o estádio Dom Afonso Henriques, aqui do Vitória Sport Clube, e começar por aquilo que também é que o Carlos é mais responsável pelas equipas do futebol e pelas equipas profissionais. Portanto, quais as equipas profissionais do Vitória neste momento e de que forma é também que estão organizadas aqui dentro do próprio clube?
Temos a equipa principal, que é mais exposta em termos mediáticos, e também a equipa de B e sub-23, que desenvolvem a sua atividade no campo dos Gêmeos Castro, que era nas imediações, digamos assim, do centro da cidade, sendo que as outras equipas de formação, essas utilizam o complexo.
Qual é o balanço que faz neste momento, por exemplo, desta formação de sub-23, desta nova liga? Como é que tem sido para o próprio Vitória em si este feedback que tem surgido?
Tem sido uma competição útil porque permite ir avaliando na competição jogadores que estão num espaço pós-formativo, onde não têm a sua formação completamente terminada, e é-lhes dada a possibilidade de continuarem o seu percurso por mais uma ou duas épocas, por forma a tirarmos eleições mais definitivas do rendimento de cada um. Há sempre o risco de haver um ou outro erro de avaliação, mas de qualquer maneira, pronto, uma ou duas épocas são, de uma forma, diria, normal, é o suficiente para tirar uma avaliação correta de cada um.
Relativamente à estrutura técnica, o Vitória tem sido conhecido por umas estruturas bastante competentes e completas. Como é que está organizado hoje em dia aqui os staff técnicos das equipas profissionais, em termos de áreas de intervenção, em termos de capacidade?
Cada equipa tem a sua própria equipa técnica. Há um diretor-geral para o futebol, no caso sou eu. Há um diretor desportivo que se ocupa mais da parte organizativa da primeira equipa. Cada uma das equipas tem um team manager que também faz, que assegura, digamos assim, tudo aquilo que é a parte logística, a parte organizativa dos plantéis. E é dessa forma que estamos organizados. Acredito que é importante ter um modelo mais ou menos uniforme em todas as equipas. De qualquer das formas, defendo que a escolha do sistema ou dos sistemas que cada equipa utiliza tem muito a ver com as características dos jogadores que os treinadores têm à sua disposição. É irrelevante eu dizer que todas as equipas do Vitória jogam 4-3-3. Se um dia me aparecer um número 10 completamente fora da caixa, eu não vou deitar fora porque não entra no 4-3-3. Acho que os princípios devem ser uniformes em todas as equipas. De qualquer das formas, o sistema tático em que elas se apresentam em campo tem muito a ver com as características melhores dos jogadores mais fortes que temos.
Objetivos desportivos coletivos para uma Vitória nas equipas profissionais, começando pela equipa A, como é óbvio, mas também para as outras dois patamares.
Na equipa principal, claramente tem cortado distâncias relativamente àquilo que têm sido os quatro primeiros nos últimos anos, tendo como objetivo chegar ao final da época dentro dos cinco primeiros lugares. Não exatamente no quinto lugar, necessariamente, mas dentro dos cinco primeiros lugares. Relativamente à B e à sub-23, como encaramos essas equipas? Como equipas de pós-formação, o ideal seria continuarmos a conseguir encontrar nesses escalões jogadores com aptidões suficientes para integrar a equipa principal.
E têm conseguido? Qual é o balanço que faz?
Inclusive, o ano passado, a descida da equipa B ao CNS não impediu que jogadores como o Tapsoba, por exemplo, ou o Musrati ou o André Almeida, até agora não tenham tido uma participação muito recorrente na primeira equipa, ou seja, é óbvio que o ideal seria manter-nos na segunda liga. O facto da equipa ter descido não corta as pernas ao projeto. Um pouco a exemplo do Barcelona, porque oscila entre a segunda e a terceira divisão em Espanha e tem anos onde, quando estão na terceira divisão, é quando conseguem encontrar gerações com mais valias individuais que depois permitem a integração da primeira equipa. Trabalhar, obviamente, para ganhar todos os jogos na B e no sub-23 é um objetivo, não sendo o objetivo principal. O objetivo principal é desenvolver o jogador.
E como é que tem sido feita esta comunicação, por exemplo, com o Carlos, destes dois outros patamares, para que o jogador consiga, de facto, alcançar a equipa profissional?
Desde a minha chegada, tem sido através de conversas recorrentes com os treinadores dessas equipas, para fazer avaliações contínuas sobre os jogadores que temos, uns que já tínhamos e outros que chegaram entretanto. Alguns deles as expectativas são elevadas, sabendo nós que nestas idades há, de vez em quando, interrupções em percursos ascensionais, como em simultâneo temos de ter completamente percursos surpreendentes. Faz parte do processo.
Sim. E qual é que é a preocupação neste momento do Vitória? Ser uma equipa que potencia atletas para o contexto equipa A, ou então uma equipa também que potencia atletas para um contexto mais comercial e daí também haver alguma...
O objetivo principal é desportivo. E o sucesso financeiro está sempre ligado ao sucesso desportivo. Esta é uma atividade onde o core é o jogo, é o futebol, tem a ver com sucesso em cada um dos jogos. Quando se ganha mais vezes, tem-se mais sucesso, porque não há nenhuma política associada a esta atividade que não tenha sucesso sem o sucesso desportivo.
E o Carlos considera que o sucesso desportivo está diretamente ligado, por exemplo, à vinda de mais pessoas ao estádio, ao crescimento do número de adeptos, ao aumento das lotações? Considera que isso é uma relação direta, ou o Vitória também está constantemente preocupado com esta ativação da marca em si?
Ajuda bastante. Quanto mais pessoas estiverem entusiasmadas com o sucesso desportivo das equipas, maior é a mole que vem aos estádios e maior é a ajuda que a equipa tem quando tem competição. Cabe-nos a nós ter essa competência para trazer mais pessoas ao estádio. O jogador que venha para o Vitória tem que ter um valor desportivo. Se o valor desportivo do jogador for uma realidade, se vier de um país onde o potencial de patrocínios seja uma realidade, é natural que isso venha a acontecer, mas como reflexo do sucesso desportivo desse jogador.
Carlos, muito obrigado por este bocadinho.
Obrigado.
Portanto, boa tarde, Jorge. Muito obrigado por nos receber aqui na cidade de Guimarães e aqui especificamente no Vitória. E queria começar por perguntar, portanto, onde é que nós estamos neste momento e o que é que isto simboliza em termos de instalações de interesse para o clube e como é que as utilizam?
Portanto, estamos na Academia Sport Clube. Este é o espaço com dois relevados em que a equipa profissional treina aqui. Todos os outros escalões, no caso da formação, portanto, temos um campo sintético, que é o campo 1, este é o 2 e o 3. Depois temos mais vários campos, o campo 4, 5 e 6, onde treina todos os escalões de formação. O campo 5 é de relva natural também, que é onde jogam todas as equipas do Nacional de Vitória, portanto, sub-19, sub-17, sub-15. E, eventualmente, alguns jogos também, a equipa B, sub-23, também joga naquele campo.
Ok. Em termos de instalações de interesse, temos aqui alguns departamentos e alguns gabinetes. Consegue-me enumerar, digamos assim, e explicar o que é que se faz aqui na academia?
Pronto, temos todos os gabinetes que dão apoio e suporte ao treino. Portanto, departamento médico, temos o departamento de análise e observação, que faz essencialmente a observação da própria equipa, eventualmente também, às vezes, estudando os adversários. Temos o gabinete de scouting, que faz a tentativa de prospeção de atletas que possam vir a interessar o clube. Temos o departamento de apoio ao rendimento, que é o DAR, que tenta potenciar os atletas, não só a nível físico, mas também em termos de rendimento esportivo, trabalhando com GPS para perceber em que nível é que está os nossos atletas.
Ok. E em termos de acompanhamento aos atletas, fazem algum tipo de acompanhamento psicológico? Em termos de nutrição também o fazem? Como é que é feita esta gestão?
Temos o gabinete, no fundo, de psicologia, temos o apoio e temos vários psicólogos a trabalhar em vários escalões. Temos também da nutrição, porque temos a cantina também aqui na academia, onde os atletas que estão na residencial do Vitória podem fazer as suas refeições. Eventualmente, em alguns momentos de jogos, também fazemos aqui as nossas refeições, controlada pela nutricionista.
Uhum. E esse alojamento é longe daqui? É perto?
Não, é relativamente perto. Nós temos também um conjunto de transportes, em algumas situações onde é preciso deslocar. nomeadamente para as escolas, porque também levamos os atletas à escola, trazemos para as refeições, às vezes há pouco tempo ali na hora de almoço, voltamos a levar às escolas e no fim do dia são levados para a residência.
E que tipo de que categorias ou que escalões é que trabalham aqui nesta academia e, portanto, constituem, no fundo, o Vitória enquanto clube?
Nós temos todos os escalões de júnior, juvenis, agora denominado como sub-19, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13. Depois temos várias equipas em escalões mais baixos também, a competir normalmente, às vezes até em escalões acima, para criar um pouco mais de competitividade, porque, no fundo, numa fase inicial, as competições são mais a nível do distrito. E nós, principalmente nos escalões mais baixos, tentamos que esses escalões joguem num escalão acima.
Ok. E tem algum tipo de escolinha abaixo desses escalões de competição?
Sim, temos depois os Afonsinhos, que no fundo é a escola de futebol, que é a primeira base de recrutamento do próprio clube. Portanto, é onde nós fazemos a proximidade também à comunidade, onde gente de Guimarães e não só, porque também temos alguns meninos de fora de Guimarães, onde é, no fundo, a porta de entrada para a academia, é através das escolinhas dos Afonsinhos.
Vocês promovem o início desse recrutamento e dessa observação? É logo nessa fase inicial nos Afonsinhos ou é um bocadinho mais acima?
Não, depois é um bocadinho mais acima, quando as equipas começam a entrar em competição. Portanto, a partir daí começamos a fazer já alguma prospeção e uma fase inicial em escalões mais baixos nos clubes aqui da proximidade, de Guimarães, e à medida que os escalões vão subindo, alargamos esse raio de ação e vamos Portugal, Madeira e Açores também e até eventualmente fora de Portugal.
Falando um bocadinho de estrutura aqui do staff técnico e das pessoas que trabalham no clube, como é que fazem esta distribuição das funções, que áreas de intervenção é que trabalham aqui, como é que é constituído normalmente um staff técnico desde os Afonsinhos até eventualmente aqui a uma versão mais sub-19?
A base é também um bocadinho mais reduzida, portanto, no fundo tem menos treinadores, tem por exemplo treinadores de guarda-redes onde dão apoio também a várias equipas nos escalões mais baixos, e à medida que vamos subindo, portanto, a profissionalização é quase que vai acontecendo naturalmente. Portanto, os sub-19 já treinam durante o dia, portanto, tem o treinador, treinador adjunto, treinador de guarda-redes, analista de jogo, um fisioterapeuta associado também ao escalão, apesar de depois haver alguma permuta relativamente aos jogos, mas já tem uma estrutura praticamente completa em todas as áreas que nós temos de apoio ao treino. Essencialmente, o que é indispensável, está sempre presente em todos os escalões, que tem a ver com o treino, o treinador principal, um treinador adjunto, um preparador físico e um treinador de guarda-redes. Portanto, essa é a base, e depois, à medida que, como disse, à medida que vamos subindo nos escalões, é reforçado essas estruturas. Agora, o que nós temos tentado sempre, ou que tentamos, é que haja em cada departamento sempre alguém associado um bocadinho mais ao escalão. Portanto, o analista e observador será associado, por exemplo, ao sub-15, eventualmente poderá fazer um trabalho também para outro escalão, mas está mais próximo, para conhecer melhor a equipa e poder passar uma informação melhor para o seu treinador e fazer uma regularidade de registro e análise da própria equipa. Portanto, há sempre alguém associado, podendo naturalmente fazer alguma permuta em termos de escalão. Há um perfil de atleta, naturalmente, que é acolhido por esta instituição, não é? Há um perfil de atleta que tem uma parte cultural em que, se nós pensarmos a longo prazo, um atleta que terá que jogar no Afonso Henriques terá que ter determinadas características. Portanto, essas características terão que ser, no fundo, transversais a todos os escalões. Naturalmente, à medida que eles vão subindo, essa preocupação vai sendo maior. Portanto, é algo que nós estamos cada vez mais preocupados, é criar um perfil de atleta que se identifique, no fundo, com a cultura do clube.
Além do perfil de atleta, tem também um perfil de treinador? O que é que procuram?
A questão é extremamente pertinente, porque muitas das vezes não faz muito sentido se nós criamos um perfil de atleta e depois o treinador não se enquadrar nesse perfil. Portanto, também vai cada vez mais haver essa preocupação de haver um perfil de treinador que se identifique, no fundo, com a cultura também do clube.
E que características são essas para um clube como o Vitória?
Eu costumo dizer, às vezes, que para nós percebermos um bocadinho isso, às vezes basta nos sentarmos no Afonso Henriques e observarmos todo o comportamento da reação do adepto durante o jogo. Estando atento a esses comportamentos, nós conseguimos criar ali algumas características que são determinantes, que é um público que gosta que a equipa seja ou tenha um caudal ofensivo grande, que tenha uma verticalidade no jogo constante, a proximidade da baliza é importante, equipas com garra, com determinação, com agressividade, é algo que também caracteriza muitas as pessoas de Guimarães. Portanto, são duas ou três situações que têm que estar quase enraizadas. Há uma frase que o Presidente tem dito, que Vitória entra em todos os campos para ganhar. E às vezes eu acho que essa palavra parece senso comum e quase toda a gente diz isso. Mas esse ganhar é mesmo um ganhar sentido. Tem que ter algo de emocional também neste contexto. E acho que faz todo o sentido. Cada vez mais temos essa preocupação também no perfil do treinador que seja escolhido para treinar na formação do Vitória.
Ok. Em termos de parcerias, estamos a falar também aqui de uma zona norte que estão com muita saída em termos académicos e até federativos. Tem alguma ligação estabelecida com alguma instituição académica daqui, da zona? Sim,
pela minha própria pessoa, porque eu estou ligado ao ISMAE, que é uma instituição com uma forte componente relativamente à parte da educação física e do desporto, e eventualmente esta minha proximidade permite eventualmente às vezes utilizar alguns recursos materiais da própria instituição ou de algumas parcerias que a instituição tem com outras do ensino superior para podermos eventualmente também tirar algumas contrapartidas dessa situação.
Ok. E fazendo aqui um balanço interno entre, por exemplo, o número de estagiários e eventualmente o número de treinadores que trabalham em contacto, consegue balancear mais ou menos em termos de números?
Nós este ano, se calhar reforçando que a minha entrada já foi após o início do ano letivo, que se calhar dificultou um bocadinho mais a situação, mas já trouxemos alguns estagiários, alguns deles ainda estão até em processo de não de estágio no ensino superior, mas ainda no seu processo de licenciatura e de início de mestrado, em que o que nós estamos a tentar é que eles próprios se vão inteirando do que é este clube. Uhum. Eventualmente, depois, quando entrarem em estágio, alguns ainda não estão em processo de estágio formal da Sim. própria academia, mas quando entrarem nesse processo e quando concluírem o seu percurso académico, estejam com 2 ou 3 anos de clube para perceberem efetivamente o que é que nós pretendemos.
E em que nível de rendimento é que o estagiário é introduzido? Se é numa base ou começa, por exemplo, num escalão?
Depende muito também do nível em que ele está na academia, neste caso do ensino superior. Por exemplo, nós temos alguns casos que este ano temos o João, que acabou por entrar até já na equipa B, portanto já após a formação, portanto está a colaborar na observação e análise de jogo. Temos alguns estagiários que entraram no DAR, que é o Departamento de Apoio ao Rendimento, em que estão com os sub-17, sub-19 e sub-15. Portanto, tentamos sempre que haja, em função do nível que eles estão também na universidade, possam entregar aqui. Alguns integraram os Afonsinhos também, portanto, se calhar ainda estão num processo de primeiro ano de licenciatura, segundo ano de licenciatura, em que estão ainda numa fase inicial do seu processo, mas para nós faz todo o sentido que é eles vivenciarem a realidade e levarem as dúvidas para a sala de aula, no fundo, e depois trazerem nova informação da sala de aula.
E condições é que apresentam em termos de, não sei, de ajudas, de custo, algum tipo de capacidade que possam ajudar os estagiários para terem condições para trabalharem aqui de forma, com compromisso e de forma séria?
Sim, depende sempre de caso a caso. Numa fase inicial eles estão a investir na sua própria formação, portanto a formação que têm aqui já é algo que lhes permite eventualmente no futuro poder ter algum retorno financeiro dessa situação. Portanto, entrando aqui, todos equipam exatamente igual aos treinadores que já fazem parte da estrutura, portanto para não haver diferença da situação do estagiário. E depois vai depender da competência deles e da vontade deles e da persistência deles, eventualmente poderem continuar. Um ou outro estagiário já faz parte da estrutura, que era estagiário na altura, 3 ou 4 anos, já faz parte da estrutura do Vitória, portanto, e naturalmente no futuro, se eles mostrarem essa capacidade, certamente haverá mais gente a integrar a estrutura.
Então, vocês neste momento são uma entidade certificada, sim. Não sei, 5 estrelas. Também tem uma preocupação relativamente ao futebol feminino aqui no Vitória. Como é que foi feita esta integração desta modalidade no clube, digamos assim?
O futebol feminino é algo que está em expansão e cada vez mais há clubes a aderir. A Vitória não fugiu à regra e também criou o futebol feminino, ainda está também numa fase muito precoce, mas nos próximos anos também é algo que o clube vai apostar. Houve bastante aderência, se calhar mais do que aquilo que estávamos à espera, mas de qualquer forma ainda está numa situação muito embrionária.
Relativamente aqui aos objetivos desportivos, e não só em termos de resultado, mas também de processo, qual é que é a vossa preocupação para estes vários escalões que fomos falando, desde eventualmente dos Afonsinhos até aos sub-19?
Eu acho que se pode dividir um bocadinho em duas fases. Será ali até aos sub-13, em que será uma vertente mais, uma fase inicial mesmo mais lúdica, e depois gradualmente, quando eu entro em competição, um bocadinho alguns comportamentos que podem ser importantes, associando sempre aquilo que tinha dito atrás da cultura do clube, e depois a partir do sub-13, sub-14, já começar um bocadinho a pensar a longo prazo e eventualmente tentar perceber em todas as dimensões, quer físicas, técnicas, táticas, emocionais e sociais também, o que é que poderemos fazer com estes atletas. Temos ali um espaço de 4 ou 5 anos para que eles, quando chegarem aos sub-19, estejam preparados para, se quiserem e se também for desejo dos clubes, poderem enverdar por uma carreira profissional. Portanto, é uma opção de vida, naturalmente, em que muitas destas crianças apostam tudo, às vezes até exageradamente, porque sabemos que a taxa de aproveitamento não é tão grande assim como seria desejável, mas é isso que nós também queremos contrariar um bocadinho as estatísticas, é trabalhar de determinada forma em que permita eventualmente esses atletas em maior número chegar aos 19 anos e poder envergar pela uma carreira profissional, seja dentro do clube, seja no exterior. E a nossa ambição tem que ser grande. Neste momento é difícil às vezes o exterior compreender, mas é um processo que não é tão rápido como nós gostaríamos. Também costumo dizer que não é como fazer pipocas, não é? Não pomos e depois elas começam logo a saltar. Demora algum tempo, o que nós queremos é que quando elas começarem a saltar sejam de uma forma frequente, consistente e que permita naturalmente o clube ir para um patamar diferente. Que há muita coisa para fazer. Portanto, cada atleta que não chega a esse patamar é sinal de que durante o seu processo houve alguma coisa que não correu tão bem, não? Não quero dizer que seja sempre a culpa das entidades formadoras, neste caso dos clubes, mas devemos estar atentos a todos os pormenores e é isso que nós queremos, é a partir de determinado momento ver o que é que podemos fazer individualmente em cada atleta. Se é uma dimensão física que está mais fragilizada, se é uma questão emocional, se o atleta consegue responder, por exemplo, durante a semana nos treinos, mas depois não consegue corresponder àquilo que faz durante a semana, penso que será uma questão mais emocional. Se é uma questão mais posicional, às vezes jogadores que vêm de fora, de outros continentes, em que há muita criatividade, muito talento associado, mas têm alguma dificuldade em conhecer o jogo. Portanto, é por aí que nós estamos a tentar ir, é tentar perceber o que é que nós temos e o que é que podemos melhorar. Essencialmente devemos reforçar o atleta de Guimarães, tentando-lhe dar condições para que ele possa, dentro da sua cidade, desenvolver o seu sonho. E eventualmente quando um atleta destes perde duas vezes, não é? Perde porque efetivamente estava no jogo, mas perde também porque é o seu clube de coração. Quando chega à casa o pai também está triste porque o clube dele também perdeu. Portanto, acho que deve ser um passo que nós devemos tentar pensar, não sendo também redutores ao ponto de pensar que todos deverão ser de Guimarães, mas acho que terá que passar também por aí. Naturalmente que queremos os melhores atletas e também a zona geográfica também não deve ser limitativa, porque alguém de Castro Daire ou de Viseu ou de Torres Vedras, se vir aqui a oportunidade para poder também eventualmente chegar a um patamar superior, também devemos ajudá-lo a conseguir chegar lá.